Doutora Letícia, bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos.
Doutora Letícia, vamos explicar um pouquinho o que é a hanseníase, que doença é essa, e tentar entender o que fenômeno é esse que faz com que ela parece que volte a ressurgir, parecer erradicada no Brasil, né?
Bom, o seguinte, é bem importante a gente entender que a hanseníase, que é uma doença, como tu já frisaste aí na chamada, que tem tratamento e tem cura, porque os antibióticos são eficazes, eles funcionam, né? Ela é uma doença, então, que ela é infecto-contagiosa, ou seja, tem que ter casos doentes das formas bacilíferas, que é o que tem risco de transmitir e que não estejam em tratamento. Por quê? A partir do momento que inicia o tratamento, os casos contagiantes deixam de contaminar. Agora, uma questão muito importante é o seguinte, adoecer de hanseníase não é fácil. Por quê? A gente sabe que cerca de 85% a 90% das pessoas no mundo, elas têm defesas naturais contra a bactéria causadora da hanseníase. Ou seja, elas podem até entrar em contato com a bactéria, mas o seu sistema imunológico vai brigar contra essa bactéria, vai ganhar e a pessoa não vai adoecer. Então, do total de pessoas que se expõem à bactéria, a gente sabe, por trabalhos científicos, que menos de 5% daqueles expostos chegam a adoecer. Mas o que a gente também sabe que é muito importante lembrar de hanseníase é que o aspecto principal da bactéria, ela se manifesta principalmente nas pessoas através de lesões de pele. Essas lesões, elas costumam se manifestar por manchas esbranquiçadas, discretamente avermelhadas, às vezes pode ser umas placas ou até uns nódulos, e que a característica principal de pensar em hanseníase é que as lesões são meio que anestesiadas e dormentes. Mas as lesões de pele, com o tratamento, elas revertem total. Por isso a importância do diagnóstico nas fases iniciais do diagnóstico precoce, porque se a doença progride, ela pode acometer os nervos do rosto, dos braços e das pernas. E aí pode causar perda de sensibilidade protetora, diminuição da força muscular, e é disso que vem as incapacidades físicas, que é o grande problema da hanseníase como um problema de saúde pública. Tu fizesse na chamada falando que os dados do Ministério da Saúde, de 17 para 18, mostrou um aumento. Isso, infelizmente, é uma coisa que a gente vê na prática aqui no Rio Grande do Sul. E sobre o Rio Grande do Sul em especial, a gente precisa destacar, Berwig, que é o quê? No Rio Grande do Sul, que foi o primeiro estado no Brasil que atingiu a meta de eliminação, não é erradicação, eliminação, o que é isso? Uma prevalência abaixo de um doente para cada 10 mil habitantes, o nosso estado já está nessa área de metas tranquilas, digamos, desde 1994. Mas tanto é verdade que a doença continua aumentando e que o nosso diagnóstico, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul é tardio, porque acho que a população em geral, as equipes de saúde, caíram na área do conforto, não existe mais a doença. Tanto é verdade que ela está ressurgindo que no Rio Grande do Sul, os pacientes que iniciam tratamento aqui são aqueles que têm o maior grau de incapacidade no Brasil inteiro. Ou seja, para se entender, a gente chama de grau 2 de incapacidade física aqueles pacientes que já têm problema na mão, os dedos encolhidos, que é o que a gente chama de garra, ou um pé caído que não tem força motora. A média desses problemas visíveis entre os pacientes que iniciam tratamento no Brasil é cerca de 8% entre todos os casos novos. Infelizmente, o Rio Grande do Sul está com uma média 3 vezes essa, que é em torno de 24%.
Uau, bastante.
Então, é bastante. Então, por isso a importância, esse trabalho de vocês de ajudar a divulgar que a hanseníase ainda existe sim, que ela tem tratamento e tem cura sim, porque quanto antes a gente suspeitar, mais cedo faz o diagnóstico, inicia o tratamento e a gente previne as incapacidades.
Claro, doutora, vamos trazer alguns dados, porque esses dados fazem a gente refletir melhor também sobre como a doença se comporta. A gente está falando de vírus e bactérias, né? A gente está o mundo todo olhando o novo coronavírus, né? O nome já diz, é um vírus. A doença Hanseníase é provocada por uma bactéria. A gente percebe que essas questões entre vírus e bactérias são realmente, esses micro-organismos precisam ser olhados com bastante atenção. No caso da Hanseníase especificamente, né, os dados mostram, apontados pelo Ministério da Saúde, que 28.657 pessoas receberam o diagnóstico da doença em 2018. E em 2016, esse número era de 25.214 pessoas, o que mostrou um crescimento de diagnóstico de 14% de crescimento em 2 anos após, né, mais de uma década que os dados vinham em decrescência, vinham caindo. Essa doença, ela tem também digamos assim, um olhar sobre os lugares onde ela mais acontece. Mato Grosso foi o estado com maior salto de diagnóstico, ou seja, 76% nesses 2 anos, Rondônia 56% segundo, e depois, né, outros estados que tiveram alta, 27% e 35%, respectivamente, foram Paraíba, Rio de Janeiro, Alagoas, Rio Grande do Norte e Roraima. Queria lhe perguntar um pouquinho sobre o comportamento, por que dá para a gente fazer uma relação dos locais onde acontece, relação de clima, relação de cuidado com saúde pública, talvez, ou mesmo de saneamento básico, tem relação com o fortalecimento, o ressurgimento da bactéria ou não?
Bom, deve, existem vários fatores, digamos, epidemiológicos implicados, né? Uma, a gente sabe que a pessoa tem risco de adoecer se ela não herda a imunidade natural, geneticamente, né? Que é o que a gente falou no início. Então, imagina assim, vamos relacionar com níveis de pobreza ou aspectos sociodemográficos outros. Que numa determinada casa em que talvez 10 pessoas coabitam uma sala, um espaço reduzido, se entre esses um está doente, ele tem mais chance de passar para os outros. E se os outros não herdarem essas defesas naturais, ele tem mais chance de adoecer porque estão nesse convívio direto com um paciente bacilífero. Outra coisa, aspectos nutricionais também influenciam na imunidade do paciente no seu todo, também pode predispor ao adoecimento. Várias das localidades que tu citaste, que pega a região centro-oeste, algumas áreas do sudeste, norte e nordeste, são locais de clima com a temperatura mais elevada. E a gente sabe, em termos de infectologia geral, se não se aplica só a bactéria da Hanseníase, que áreas mais quentes predispõem a toda a multiplicação, facilita o crescimento, a multiplicação de bactérias, assim como de vírus e outros micro-organismos. O aumento da infecção também pode ser, além dos casos estarem aumentando por si, que talvez que as equipes de saúde estejam detectando mais casos. E a gente espera que sempre o diagnóstico seja cada vez mais precoce para prevenir as incapacidades. Né? Então, tu vê que são vários fatores associados que têm a ver com a bactéria causadora, com a imunidade do hospedeiro e com o sistema de funcionamento dos serviços de saúde. Tudo isso contribui para o surgimento ou manutenção dos casos de Hanseníase.
Entendo. Doutora, uma outra relação importante, historicamente tem todo um preconceito com a questão da Hanseníase, a gente falou de diagnóstico, e eu queria entender essa relação, por exemplo, entre a possibilidade de casos desse cenário todo, ter também essa possibilidade de subdiagnósticos, né, de falta de notificações, ou seja, muitas pessoas podem estar chegando tardiamente nesse diagnóstico e esses dados ainda serem mais potencializados do que a gente já está vendo como um alerta de crescimento? E a questão do preconceito?
Bom, assim, ó, a prevalência oculta, que é isso que você está lembrando muito bem, a questão do subdiagnóstico, ela existe, com certeza. E na nossa, vindo para a nossa realidade do Rio Grande do Sul, ela tanto existe que um paciente que chega para início de tratamento já com alguma incapacidade física é um paciente que ficou algum tempo por serviços de saúde sem ter o seu diagnóstico reconhecido. Ou seja, nas fases iniciais da doença, às vezes ela pode simular outras outras doenças, pode simular uma micose, uma alergia de pele, uma própria psoríase, um vitiligo, doenças reumatológicas que causam deformidades em mãos, pés, também pode entrar em diagnóstico diferencial. E se a equipe de saúde não estiver permanentemente atenta, não estiver com um trabalho de educação permanente em saúde também atualizada no diagnóstico, é um dos fatores que contribui para que a gente subnotifique e chegue a um diagnóstico tardio. Bom, questão do preconceito. Tu sabe que aquilo que a raça humana desconhece, isso gera medo, porque a gente interpreta como que possa pôr em risco a nossa sobrevivência no planeta Terra, né? A gente sabe que a anseníase ela é causada por bactéria, que tem tratamento, que tem cura, os antibióticos funcionam, mas existe, acho que o medo até de aceitar e pensar que a doença continua existindo, sim. Ela não está erradicada, ela está com índices baixos, mas não significa que ela não exista. E o grande medo da anseníase, talvez que contribua para o estigma, para o preconceito, é que quando a gente fala em anseníase, a primeira coisa que se lembra, talvez seja de relatos bíblicos da lepra, né, para que não tinha tratamento e que não tinha cura, que as pessoas iam ficando incapacitadas fisicamente, porque não tinha como interromper a evolução da doença. Então, talvez, o lembrar da anseníase com a lepra de antigamente, talvez ainda gere todo esse medo, não só na população em geral, mas entre os próprios profissionais da saúde. É um trabalho que a gente tenta fazer de orientar que a gente tem que atender com humanidade, com respeito o nosso paciente. E, se tu me permitires, eu já quero fazer um gancho que talvez até contribua com essa diminuição do preconceito. A lepra, como a gente conhece antigamente, que todo mundo continua lembrando de anseníase, ela não era só a anseníase de hoje. Antigamente, tudo que eles não sabiam, doenças que eles não sabiam, não tinha diagnóstico, até porque não existiam serviços de saúde, era um outro momento no contexto das doenças. A palavra lepra era tipo um saco de gatos, que o que eles não sabiam que era de saúde, eles chamavam de lepra. Então, um paciente com uma sequela de derrame, que ficava com mão caída, pé caído, era lepra. Paciente com fungo na pele, com furúnculo, com psoríase, com alergia de pele, com vitiligo, além da própria anseníase, era chamada de lepra. Pacientes com reumatismo, com deformidades de mãos, pés e articulações, eles chamavam de lepra. Só que continua a ideia da anseníase que estava na lepra de antigamente, mas nem toda lepra de antigamente é a anseníase de hoje, continua com essa ideia de que não tem tratamento e não tem cura. E isso geralmente é que contribui muito para a questão do preconceito e discriminação com o paciente que inicia o seu tratamento.
Claro, doutora, agora pegando o gancho, né, da questão do tratamento, da cura, né, a gente falou bastante da importância do diagnóstico precoce, ou do diagnóstico de uma forma geral, né, de buscar esse atendimento. Hoje se sabe que o tratamento contra a Hanseníase, inclusive, é público, é gratuito e bastante eficiente. A senhora poderia explicar um pouquinho como funciona esse tratamento?
Claro, o tratamento como a gente conhece na atualidade, que ele está disponível nos postos de saúde, ele existe nesse formato desde 1980, que é uma combinação de três diferentes antibióticos, por tempo variado de tratamento, conforme a forma clínica da doença. Esse esquema combinado, ele existe, então, disponível desde 1980. Mas, para vocês verem como é importante não discriminar o paciente, porque o tratamento já existe há bem mais tempo, a gente sabe que os primeiros remédios já se mostraram eficazes em 1940, depois surgiram outros dois na década de 60 e 70, e aí a partir de 1980 se viu que esses três combinados potencializavam a ação, um antibiótico potencializa a ação do outro, e aumenta a eficácia para garantir a morte da bactéria. Esse tratamento é disponível na rede pública de saúde, é um remédio que a Organização Mundial de Saúde distribui para os países endêmicos no qual o Brasil se encontra listado, e a partir daí o Ministério da Saúde faz toda a distribuição para os estados, que as coordenadorias regionais repassam para os municípios. Mas o tratamento existe, ele é disponível, ele é bem tolerado e ele realmente mata a bactéria, garantindo a cura e o processo de melhora do paciente.
Claro. Doutora, tem essa dúvida, a gente falou no início da entrevista sobre a questão da retomada de algumas doenças, o fortalecimento de vírus e bactérias. A gente vê cada ano, por exemplo, a própria gripe A, né? O vírus fica mais resistente ao medicamento e assim por diante. Pode ter algum tipo de relação, e o surgimento das superbactérias, me perdoe que era isso que eu queria também mencionar. Pode ter alguma relação da questão da hanseníase também chegar num ponto como esse, o tratamento continua bastante efetivo, não tem mutação desse tipo de bactéria ou um fortalecimento dela que possa gerar ainda mais preocupação no sentido de vírus e bactérias?
Pois então, a gente sabe, Beverly, que existe com certeza já documentado resistência da bactéria da hanseníase contra os diferentes antibióticos. Isso já existe. Tanto que existe na atualidade todo um projeto de vigilância no Brasil para pesquisa de resistência medicamentosa, né? E o Rio Grande do Sul participa desse projeto de investigação, projeto Sentinela, que a gente diz. Mas a gente sabe que essa resistência, ela é baixa, ela não, porque a bactéria da hanseníase, ela não é tão mutagênica como, por exemplo, do vírus que tu citaste. Um vírus, ele se muda muito mais rápido do que a bactéria da hanseníase, que tem uma característica de um metabolismo especial lá, todo lento, que não predispõe tanto a isso. Mas existe, sim, casos de resistência documentada aos remédios, aos antibióticos usados no tratamento padrão. Só que caso seja constatada essa resistência, a gente tem acesso e é oferecido, é disponibilizado para a população, outros antibióticos como tratamento substitutivo. Assim como, por exemplo, a tuberculose tem a primeira linha de tratamento e a segunda, isso existe para a hanseníase também. Isso já está previsto e a gente tem como documentar e trabalhar. Mas as taxas de resistência medicamentosa com a bactéria da hanseníase são baixas, não chegam a causar uma grande preocupação em termos de saúde pública, de coletividade. Mas mesmo assim a gente está atento a isso e é feito toda uma monitorização desses casos.
Claro. Doutora Letícia, sobre essa questão agora geral, né? Nós falamos bastante, explicamos o contexto, mas fica aquela dúvida sempre, né? O que, que deve ser um alerta para as pessoas que estão escutando agora, para a gente prestar um serviço de possíveis sintomas que façam a pessoa suspeitar da possibilidade de estar num caso de hanseníase?
Bom, algumas dicas que a gente gostaria de deixar. Primeiro, pensar que a doença existe, porque a gente só não suspeita e não diagnostica ou não procura um serviço se a gente acha que alguma coisa não existe mais. Então, a gente, enquanto paciente ou enquanto profissional de saúde, não pode ter o preconceito de achar que a doença não existe mais, porque ela está aqui no meio da gente. Sinais muito precoces. Como a bactéria ela tem como característica atingir os nervos que dão a sensibilidade na pele, rosto, mãos, pés, e os nervos que podem fazer toda a parte da musculatura das mãos, pés e também dos olhos, normalmente as primeiras manifestações são: o paciente começa a notar manchas levemente esbranquiçadas, às vezes meio vermelho clarinhas, um pouco rosadas, em que ele toca em cima, passando o próprio dedo, e ele sente que parece que está dormente a pele, como se tivesse sido anestesiado quando a gente faz algum procedimento cirúrgico ou quando vai no dentista e faz a injeção de anestesia e sente tudo dormente. Outras vezes, essas manchinhas podem até passar desapercebida, mas o paciente pode notar na parte motora, por exemplo, pode notar que está deixando cair mais a louça no lavar, porque parece que a força está diminuindo nas mãos. Ou pode diminuir a sensibilidade protetora, pode chegar perto de algum objeto quente, no fogão, na churrasqueira, trabalhando no motor de carro, pode se queimar e não sentir. Com relação à força nos pés, o paciente pode notar que não consegue segurar talvez tanto um chinelo de dedo, porque diminui a força dos dedos para segurar a tira do chinelo, né? Ou às vezes até caminha arrastando um pouco o pé, porque não tem força para levantar a ponta do pé. E ele também pode começar a notar que quando tira o calçado, tem machucados na sola do pé. E ele não sente que está se machucando ao longo do dia, porque a sola do pé pode estar insensível. Então, acho que essas são as dicas principais para procurar um serviço de saúde, porque voltamos a reforçar, e a gente agradece a divulgação de vocês. Quanto mais cedo a gente diagnosticar, maiores são as chances de cura com os remédios, sem deixar nenhuma sequela, nenhuma incapacidade física no paciente.
Bem colocado. Doutora Letícia, muito obrigada pela sua presença aqui, prestação de serviço público à sociedade. Um forte abraço, uma boa semana.
Um abraço a todos e muito obrigada pelo espaço. Um
Valeu.
Bom final de dia. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.